Entrevista com o presidente do Senado do Congresso, Rodrigo Pacheco. A gente vai falar um pouquinho sobre os 200 anos do Senado. Presidente, me preparei um pouquinho para vir para essa entrevista, dei uma olhada, né, uma lida na história também no Senado, passou pelo período do Império, República, Nova República, chegou a ser fechado o Senado, reaberto. De toda a história, qual momento o senhor destaca como mais importante na história do Senado?
É muito difícil destacar um momento especificamente em que o papel do Parlamento e do Senado Federal tenha sido determinante na história do Brasil. São vários momentos nesse sentido, desde quando foi criado o Senado Federal com a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição do Império de 1824. Se fez ali a previsão do Senado Federal, cuja composição àquela época não era democrática, né? Não era uma escolha do povo, né? Era muito seletiva a participação do Senado Federal. Ele, 2 anos após a sua previsão constitucional, foi instalado no Rio de Janeiro, tendo o Marquês de Santo Amaro como o primeiro presidente do Senado Federal brasileiro. E, ao longo do tempo, constantes evoluções, como você destacou, em período de Império, de proclamação da República, Nova República, em momentos de fechamento do Parlamento Brasileiro e do Senado, período de exceção, inclusive, da ditadura militar. É um período que, de fato, o Senado Federal foi muito abafado nas suas pretensões e posições. Mas eu considero, se eu pudesse dar um pouco mais de contemporaneidade às discussões do Senado Federal, eu digo que o Senado foi muito importante para a reafirmação da democracia brasileira, no momento em que o mundo rediscute democracia, que, assim como acontece mundo afora, o Brasil também tem pessoas que questionam a existência da democracia, que planejaram, inclusive, frustrar a democracia, invadiram o prédio do Senado Federal, como invadiram o prédio da Câmara dos Deputados e dos demais poderes. Eu considero que o papel do Senado de afirmação e de reafirmação da democracia, justamente no período em que se completa 200 anos, talvez seja uma posição realmente de destaque do Senado Federal, de poder trabalhar pela afirmação definitiva da democracia brasileira, sem prejuízo, evidentemente, de tantas outras conquistas que ao longo do tempo foram sendo celebradas nesta casa, que é a casa do diálogo, que é a casa da representatividade, que é a casa da maturação de ideias, em que as decisões do povo são materializadas. Por mais que se critique o Congresso Nacional, Senado da República e Câmara dos Deputados, eles são, elas são as duas instituições, a representação muito fiel como síntese do que é o povo brasileiro, que a cada 4 anos elege seus representantes e as grandes decisões nacionais são aqui tomadas em representação do povo brasileiro. Se o povo não está satisfeito, mudam os representantes na eleição seguinte, assim sucessivamente. Essa engrenagem democrática dá ao Senado Federal e também à Câmara dos Deputados esta incumbência e essa responsabilidade de representar o povo brasileiro, de tomar as decisões pelo povo brasileiro em relação a temas econômicos, em temas de educação, de saúde, em temas de representação política e de sistema política, sistema de política e sistema eleitoral e outros tantos temas, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, as liberdades públicas, as garantias individuais, os direitos fundamentais. Então, de fato, é um papel muito nobre de ser representante do povo brasileiro, de ter na Casa Alta, com mandatos mais longevos de 8 anos, essa capacidade de representação para fazer valer a voz do povo brasileiro. Mas se pudesse destacar, de fato, o destaque é realmente o papel do Senado Federal na defesa das instituições, na defesa da democracia, na defesa do sistema eleitoral, na defesa de vacinas no momento que o Brasil precisava na pandemia, que acabou coincidindo com esses ataques antidemocráticos. Eu considero que foi um papel muito decente do Senado Federal e que a história haverá de reconhecer.
Agora eu quero falar um pouquinho do futuro da história do Senado. Na sua avaliação, o que a gente pode esperar daqui para frente?
Eu considero que outros presidentes virão do Senado. Eu espero que tenham o mesmo apego que eu sempre tive pela democracia, pela institucionalidade, pelo respeito ao Senado, pela assiduidade, pela pontualidade que eu busco ter e respeito aos colegas. Da mesma forma como no governo anterior eu respeitava muito a oposição, nesse governo atual também respeito muito a oposição. Todos aqui somos iguais, todos somos portadores de ideias dos 81 senadores. É muito importante o presidente compreender isso, que todos têm direitos, todos têm deveres de satisfação aos seus estados e aos seus eleitores. Então, realmente, é ter uma casa que seja uma casa de harmonia, de respeito recíproco, de respeito às divergências, mas de afirmação de posições. Então, eu espero já nesse último ano como presidente do Senado que possamos avançar em pautas que sejam relevantes para o Brasil. Então, a regulamentação da reforma tributária é muito importante. Além da promulgação da emenda constitucional, a regulamentação através da legislação complementar e da legislação infraconstitucional. Feita a reforma tributária, é muito importante agora nós inaugurarmos uma discussão muito relevante para o Brasil, que é a do gasto público, ou seja, se arrecada para poder gastar. O gasto tem que combater desperdício, tem que combater privilégio, tem que ser eficiente, tem que chegar à ponta. O Brasil é portador de uma capacidade enorme de gerar riqueza e aplicar essa riqueza naquilo que verdadeiramente precisa. A geração de 0 a 18 anos, para a qual nós temos que dedicar nossas riquezas para que nada falte. Né? O combate à fome e à miséria, é inconcebível pensar um país que produz tantos alimentos, que é tão rico sobre todos os aspectos, tem gente passando fome e sem casa para morar. Então isso realmente é algo que nos decepciona e nos insta a uma reflexão de que nós temos que reagir a isso, né? E um país que tem que se modernizar, que tem uma oportunidade grande de uma transição energética que pode fazê-lo ser uma potência mundial, que talvez o Brasil seja um dos poucos países que tem essa condição, uma biodiversidade e uma capacidade de poder apostar nessa economia verde. Então, a pauta da transição energética, da proteção ao meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, a pauta do desenvolvimento do nosso agronegócio, de um novo ciclo industrial do Brasil, de investimentos em infraestrutura e muita legislação nós já fizemos em relação a isso, como o marco legal das ferrovias, o marco legal da cabotagem, inúmeras proposições na área de energia, de modernização da energia. Então é um rol de situações e de projetos que nós temos que avançar com esse compromisso daquilo que interessa ao Brasil e apartar essa ideologia de divisão e de polarização. Identificar o que verdadeiramente interessa ao Brasil. Nós não podemos permitir que uma discussão sobre reforma tributária possa ser uma discussão de direita ou de esquerda, ou uma discussão sobre combate à fome seja de direita ou de esquerda. Elas são situações que precisam ser enfrentadas e resolvidas. Então, esses temas são temas que nós vamos avançar nesse primeiro semestre. Nós temos outras medidas legislativas também em discussão hoje, como a rediscussão do Instituto da Reeleição no Brasil, se nós devemos manter esse instituto, a possibilidade de reeleição, ou se nós devemos acabar com isso. A minha opinião é que a reeleição tem que ser extinta, né? Nós temos que revogar e não se permitir mais reeleição com mandatos de 5 anos, essa é uma ideia. Igualmente, um novo código eleitoral para a gente ter uma lei que seja uma lei igual a cada eleição, para não mudar isso a cada eleição, a gente ter uma lei diferente, isso é ruim, gera instabilidade. A lei de inteligência artificial, que até abril a gente pretende votar no Senado e entregar à Câmara dos Deputados. E o combate às fake news e à desinformação, que tem contaminado muito a sociedade brasileira, que eu considero que é muito importante também se impor limites e responsabilidades a plataformas digitais.
Mandatos de ministros do Supremo também é uma outra pauta que o senhor pretende aprovar.
Na verdade, como nós tratamos de todos os temas, né? Assim como nós tratamos na política, eu disse agora há pouco sobre fundo eleitoral, sobre reeleição, sobre mandato de 5 anos, sobre coincidência de eleições, então isso tudo nos toca e toca a política. Assim como nós estamos discutindo uma proposta de emenda à Constituição relativamente à participação de militares na política, se eles podem participar na ativa ou se devem ir para a reserva, né? É legítimo também, numa casa que faz as leis, se discutir algo relativamente ao Poder Judiciário. E em relação a essa pauta de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma ideia que eu comungo, que eu apoio, e eu sei que ela tem muito apoio também de muitos juristas, inclusive de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, que defendem essa tese de que, assim como outros tantos países, se possa ter um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal com a elevação da idade mínima de ingresso. Hoje se pode entrar no Supremo Tribunal Federal por indicação do presidente Sabatina do Senado, aquele que é portador de conduta, reputação ilibada e notório saber jurídico, com idade de 35 anos, podendo ficar até os 75 anos, porque houve essa mudança legislativa em 2015, passando de 70 para 75. Então, imagine que a Constituição permite que alguém possa permanecer na Suprema Corte por 40 anos. Talvez fosse o normal que se delimitasse um tempo máximo de permanência no Supremo Tribunal Federal. Acho muito honesta essa discussão, como é honesta a discussão também da limitação das decisões individuais em relação à declaração de inconstitucionalidade de lei. quando uma lei é aprovada pelas duas casas, sancionada pelo presidente da República, o filtro de constitucionalidade é feito pelo Supremo Tribunal Federal, isso ninguém questiona, mas deve ser pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por uma decisão individual que suste um trabalho inteiro do Congresso Nacional e do presidente da República em relação a uma lei de um país. Decidido pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, está decidido, ninguém vai questionar isso e não tem como reverter. Mas tem que ser pelo colegiado e não por uma decisão individual. Então, são duas propostas que nós fizemos, nós estamos trabalhando, uma já aprovada no Senado e outra pendente, que eu considero propostas muito honestas que vão ao encontro daquilo que eu sempre defendi, que é o respeito ao Supremo Tribunal Federal, o bom trabalho do Supremo Tribunal Federal, a importância do Supremo e do Judiciário para a democracia e para a República Brasileira. E eu sempre defendi essa pauta e sempre, nos momentos críticos de ataques à Suprema Corte, eu me coloquei ao lado da Suprema Corte para poder defendê-la, mas eu considero que aprimoramentos a ela, a instâncias do Judiciário, ao Legislativo, ao Executivo, que cabem na legislação e tem que ser decididas por nós, é algo absolutamente normal de nós amadurecermos. Isso não é acirramento, não é enfrentamento, muito menos retaliação, eu não teria nem motivo para isso em relação ao Supremo e ao Poder Judiciário. Ainda ontem mesmo recebi uma comenda da Associação do Ministério Público, né, reconhecendo ao longo desse tempo que tive como presidente o bom trabalho e o alinhamento que tivemos com as carreiras jurídicas, inclusive do Ministério Público, e a mesma coisa com o Judiciário. Mas evoluções legislativas e constitucionais são feitas justamente nessa casa. Ora agradam, ora desagradam, mas elas sempre têm, pelo menos de minha parte, boa intenção no trato.
Agora, presidente, já que a gente entrou nessa pauta do Supremo Tribunal Federal, ontem foi aprovada a PEC das drogas na comissão, agora segue então para o plenário, isso também é fruto de uma certa relação ali com o Supremo Tribunal Federal, né? Que também está analisando uma pauta que toca esse assunto. O senhor pretende analisar essa PEC em breve? E há algum tipo de atrito em relação a esse assunto com o Supremo Tribunal Federal ou não?
Bom, é uma oportunidade ótima de esclarecer a razão de ser e o conteúdo dessa proposta de emenda à Constituição. O Legislativo brasileiro decidiu já há algum tempo que a disciplina sobre drogas no Brasil deve conter uma repressão muito forte ao tráfico de drogas, tanto que o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, gera prisão, a pena é de 5 a 15 anos. Essa foi uma opção legislativa que eu considero necessária, porque o tráfico de substância entorpecente é algo muito grave no Brasil e tem ensejado, inclusive, organizações criminosas em torno dessa atividade. E ao mesmo tempo que se repreendeu muito fortemente o tráfico de drogas, o legislador em 2006 optou que, para o caso do porte para uso próprio da substância entorpecente, a pena não pode ser de prisão. Isso está correto, desde 2006 é assim, é um tipo penal, há um registro da pessoa que é surpreendida nessa situação, mas a pena não é uma pena de prisão, a pena é uma pena de prestação de serviço à comunidade, de frequência a curso sobre a importância de se combater droga e o quanto ela faz mal e de advertência. Então são penas não privativas de liberdade. Essa foi a opção do legislador, criar tipos penais diferentes, um muito grave e o outro para poder fazer isso como a título de tratamento e mais educativo do que prisional. Sendo essa opção do legislativo e não reformulada, inclusive ratificada em 2019, nós consideramos que não deve o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal desconstituírem uma lei que foi feita no Congresso Nacional, a quem cabe essa definição sobre a política de drogas no país. Ao Judiciário cabe decidir casos concretos que lhe cheguem. Então, nós nos manifestamos contrariamente à tese da descriminalização da conduta do porte para uso pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, que é o que pune esse crime menor do porte para uso, que, repito, não prevê prisão, né? Prevê medidas alternativas. Então, essa foi a nossa posição, a descriminalização só poderia ser feita pelo Congresso Nacional. Então, a proposta de emenda à Constituição vem justamente nesse sentido, de que o porte de drogas em qualquer quantidade será considerado pela lei crime, hora de tráfico, hora de porte para uso, inclusive fazendo no texto agora, com o trabalho do relator, o senador Efraim Filho, uma separação entre a questão do traficante e a questão do usuário, inclusive garantindo na Constituição que o usuário não deve ser preso, né? Mas ele tem que compreender que portar aquela substância tem uma consequência jurídica. É muito inusitado pensar, Tainá, que uma situação de alguém que porte uma quantidade de droga para vender, normalmente um jovem de periferia que está com aquela droga para vender para alguém, ele seja autuado por tráfico de drogas. Aquela mesma droga na mão de alguém que adquiriu para usar ser um irrelevante jurídico. Em instantes, passa de um crime quase hediondo para um nada jurídico sem consequência alguma, que seria o porte para uso se houver a descriminalização. Então, essa é a nossa lógica, e eu considero que qualquer evolução a respeito do trato desse tema, se deve descriminalizar, se faz mal ou se não faz mal, como deve vender, como deve comprar, isso é uma discussão de política pública que deve ser feita no Congresso Nacional, juntamente com o Poder Executivo, o Ministério da Saúde, para se implantar uma política no Brasil, sob pena de se descriminalizar o porte para uso, e aí se indaga de quem aquele que porta para uso vai adquirir a droga. Ele não pode adquirir oficialmente, ele vai adquirir de um traficante de drogas. E ao disseminar o uso como algo que não é proibido, muito ao contrário, é lícito, a aquisição será por um traficante de drogas que é uma espécie da sociedade que deve ser muito fortemente combatida pelas autoridades públicas. Então essa é a nossa lógica, não há nenhum tipo de enfrentamento, é algo que vem ao encontro do que é um anseio da sociedade brasileira e de um momento que o Brasil precisa, ao invés de arrefecer, é a reafirmar o combate ao tráfico de drogas e criminalidade organizada.
Agora, rapidamente, só para encerrar esse assunto, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. Desde ontem, quando o texto foi aprovado, há algumas críticas em relação ao conteúdo da proposta, que ele não seria muito específico, está meio vago. O senhor pretende levar já, logo depois do feriado, essa proposta para o plenário? E o senhor pretende fazer alterações nesse texto? Aprimorar ele mais ou não?
Não, eu considero que o texto está muito bem colocado, né? A contribuição feita pelo senador Efraim Filho, que foi o relator ao texto original, foram boas contribuições, justamente para que não haja dúvida de que a posição é de que aquele que porta para uso, ele não pode ser preso. Ele tem que ter uma consequência jurídica, porque é uma substância que está elencada como uma substância ilícita e quem a detém pratica uma ilicitude. Essa é a lógica, mas não prevê nenhum tipo de prisão para quem porta para uso. Então foi uma contribuição muito positiva do senador Efraim, aprovado na CCJ como foi, eu aguardo agora o encaminhamento à presidência e nós devemos pautar e vai garantir o trâmite normal de toda e qualquer proposta de emenda à Constituição. São 5 sessões do Senado de discussão dessa matéria. O senador Jacques Wagner pediu-me que houvesse uma sessão de debates para trazer especialistas também em relação a esse tema. Nós faremos também sessão de debates no plenário. Não há assodamento, não há pressa, isso precisa ser refletido, precisa ser debatido. E aí nós vamos então, depois disso tudo, submeter ao plenário do Senado e o plenário é soberano. Se houver os 49 votos para aprovação, será aprovado. Se não houver, não será aprovado e nós respeitaremos qualquer resultado.
O JR Entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai para um rápido intervalo e volta já já.
Agora, a última pauta que eu queria tocar aqui com o senhor falou sobre gasto público. O Ministério da Fazenda, em especial Fernando Haddad, tem forçado, digamos assim, algumas pautas, como, por exemplo, a questão da reoneração dos 17 setores, chegou a enviar um projeto de lei. Eu queria entender do senhor como é que está essa discussão, se há espaço de fato para se discutir uma reoneração ou não, esse assunto está vencido diante das resistências aqui na casa. Ainda há outros projetos que Fernando Haddad gostaria de ver aprovados aqui, inclusive tem uma discussão em relação ao PERS, né, a questão dos municípios. E diante de todo esse cenário, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente se será possível, sim, manter essa meta de déficit zero do governo. Haddad conta muito com esses projetos também para tentar manter ou tentar ter um reajuste dessa meta um pouco mais tímido. Mas qual que é a sua avaliação em torno desse assunto?
Olha, em matéria econômica, nós temos que partir do pressuposto da confiança no trabalho feito pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda. E eu, particularmente, tenho essa confiança de que tudo que tem sido feito pelo Ministério da Fazenda é planejado, se busca ter a aferição da consequência da política econômica e nós do Parlamento contribuirmos. E tanto que contribuímos muito no ano de 2023, foram inúmeras propostas do Ministério da Fazenda que foram aprovadas. Né? Primeiro uma PEC de transição, quando nem no governo eles estavam, nós aprovamos, que permitiu a governabilidade e o orçamento para poder governar em 2023. Aprovamos um novo regime fiscal proposto pelo ministro Fernando Haddad, aprovamos uma nova lei do CARF, aprovamos uma nova disciplina para fundos exclusivos e para offshores, aprovamos o projeto de apostas esportivas, aprovamos o AMP referente às subvenções do ICMS, que era uma distorção apontada pelo Ministério da Fazenda, aprovamos a reforma tributária, que embora fosse uma pauta eminentemente do Legislativo, teve o apoio também da Fazenda e foi uma construção a muitas mãos para que fosse aprovada a reforma tributária. Então houve muita colaboração de nossa parte com o Ministério da Fazenda. Esse ponto específico da desoneração é muito importante compreender, e o ministro Fernando Haddad também compreendeu, que foi uma decisão do Congresso. Nós decidimos pela desoneração dos 17 setores da economia e decidimos pela desoneração dos municípios com redução de alíquota. Isso foi feito ao final do ano, houve um veto do presidente Lula, houve a opção do Congresso de derrubar esse veto, houve uma, por mim, uma promulgação da lei, ela se tornou lei no Brasil, a desoneração. E ato contínuo veio uma medida provisória, então isso acabou gerando ali algum tipo de conflito, que nós cuidamos rapidamente de remediar, mantive a medida provisória, mas dialogando com o Ministério da Fazenda, que já resolveu a questão dos 17 setores, com a supressão disso da medida provisória, e o encaminhamento para o projeto de lei. E ainda pendente a solução em relação aos municípios. Eu agora, nos próximos dias, tenho uma reunião com o ministro Fernando Haddad para que o Ministério da Fazenda apresente as perspectivas de solução, considerando que nós temos aí até dia 1º de abril para poder resolver de uma vez por todas, para garantir segurança jurídica sobre a desoneração para municípios e para os 17 setores. Eu acredito muito que através desse diálogo a gente consiga até 1º de abril dar essa definição para a segurança e para a tranquilidade de todos. E em relação ao PES, algo que o ministro tem falado também muito com a Câmara dos Deputados, que é um projeto também que tem sido muito trabalhado pela Câmara dos Deputados, e me parece que o encaminhamento será para o projeto de lei e não pela medida provisória. Mas aí, sendo para o projeto de lei, nós temos até 1º de abril para definir se isso se mantém na medida provisória ou não. É justamente esse diálogo que nós vamos buscar fazer. Não tenho dúvida que, no final das contas, pessoas bem intencionadas sentadas à mesa vão resolver o problema.
Em relação à meta fiscal, zerar o déficit.
A meta fiscal, considerando que o ministro Fernando Haddad apresentou uma série de projetos e foram talvez todos aprovados no parlamento, vamos confiar de que a meta fiscal que ele tem sustentado seja possível e trabalhar com essa meta, ou seja, ter a meta de alcançar a meta fiscal do déficit zero. Então, acho que essa confiança nós temos que ter, esse trabalho ao longo desse ano de 2024 também nesse sentido, e será muito bom para o país que essa meta seja alcançada dentro de sustentabilidade, não mais com criação de impostos, com sacrifício do contribuinte, com sacrifício de empresas, mas com o aumento do desenvolvimento do Brasil, a geração de novos fatos geradores tributários para poder gerar a riqueza nacional e, claro, com muito equilíbrio no gasto público, que é justamente o que eu falei, que nós vamos ter que enfrentar a questão da qualidade do gasto público, né? Se tem alguns bilhões de recursos alocados para a cultura, ou para o esporte, ou para o turismo, ou para o transporte, ou para a saúde, se aquilo realmente é necessário e para onde aquilo deve ser destinado. Então, essa aferição cabe ao Congresso Nacional, cabe aos Ministérios de Estado, cabe ao Tribunal de Contas da União, a gente realmente ter uma concertação para combater desperdício, para combater mau uso de recurso público, combater, evidentemente, desvios e malversação de dinheiro público, que é crime que precisa ser combatido, combater sonegação fiscal para poder melhorar a arrecadação, e há métodos e mecanismos para isso muito eficientes, ainda mais no mundo tecnológico como o nosso hoje. Então, essa qualidade do gasto público é muito importante. Por vezes, o município ele não precisa de uma creche, porque ele já tem. Ele precisa do asfalto na rua. Por vezes, ele não precisa de nenhum dos dois. Ele precisa de medicamento no posto de saúde. Então, essa clareza desse retrato dos 5.570 municípios do Brasil, do que cada um precisa para poder alocar emendas parlamentares de comissão, emendas individuais, recursos do governo federal, essa clareza, esse diagnóstico era muito importante ser feito. Sou pena desse município que não precisa da creche, precisa do asfalto, receber outra creche, né? Por conta dessa desinteligência. Então, realmente, essa assertividade no gasto público vai ser fundamental para o Brasil e vai ser o exaurimento e o complemento de uma reforma tributária que busca arrecadar bem no país, e quem arrecada bem tem a obrigação de gastar bem.
Perfeito. Agora, para atingir essa meta, então, só para deixar claro, ele não precisa contar com essa história da remuneração. Esse é um assunto vencido aqui pelo Congresso.
Veja, a guisa de medida provisória, sim.
Remuneração, eu digo, dos 17 setores.
Por medida provisória, já não será. Nem dos 17 setores, nem dos municípios. Será, se houver algum tipo de remodelamento, para o projeto de lei. O projeto de lei tem a cadência própria de discussão. Não tem efeito imediato, depende do Congresso Nacional decidir daquela forma. Eu digo que não tem problema nenhum a proposta do governo relativamente a novos modelos. Né? Eventualmente, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores, que foi feita de uma forma desde 2011 e que vem sendo prorrogada ao longo do tempo, pode ser que haja algum tipo de modelo novo que seja mais inteligente, que seja mais justo, que as empresas também concordem, porque vão manter a geração de empregos e vai ser bom para a arrecadação também. Então, esse é um diálogo profundo que vai ser feito ao longo do tempo. O que não podia ser feito é algo que nós optamos por fazer, que foi a desoneração dos 17 setores e dos municípios, e isso ser revertido por uma medida provisória após nós termos promulgado a lei. Então, é apenas esse o ponto, mas nós não estamos aqui fechando as portas para qualquer discussão em relação a nada. Podem vir as ideias, podem vir as sugestões. Se elas vão vingar ou não, se elas vão ser aprovadas ou não, depende da vontade da maioria das duas casas.
Perfeito. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Record.
Muito obrigado, Tainá. Foi um prazer revê-la. E sempre à disposição de vocês. Desejo muito sucesso na sua carreira. Tá? E um abraço a todo mundo que está nos assistindo.
Prazer é todo nosso.